Doutor Guilherme, por que a baixa umidade pode provocar alergia?
A umidade relativa do ar, quando ela realmente cai, prejudica principalmente para quem é predisposto à parte, até doenças respiratórias, né? Principalmente essa parte da árvore respiratória, sofre bastante. Porque quando a gente tem uma redução da umidade do ar, a gente tem um ressecamento de pele e mucosas, entendeu? E isso, assim, realmente, se for uma coisa muito acentuada, a gente pode ter uma discreta desidratação dessa mucosa. Essa mucosa mais ressecada, as células, elas dão uma pequena desidratada. E primeiro que os vírus e bactérias, eles podem aderir, geralmente eles aderem com mais facilidade nas células que estão ressecadas, né, que estão um pouco desidratadas. Eles aderem com mais facilidade. E segundo também que os germes, digamos assim, os alérgenos ambientais, os aeroalérgenos, eles ficam mais tempo em suspensão no ar. Isso vai acabar fazendo com que a pessoa pegue e entre em contato com mais facilidade com esses antígenos.
E por que essas alergias são provocadas?
Então, uma vez que o paciente que tem essa predisposição, o paciente que tem uma doença respiratória, o paciente que tem uma rinite, tem asma, algo assim, uma vez que o paciente ele entra em contato com maior, digamos, quantidade de alérgenos, ele pode ter um desencadeamento da crise, né? Ele acaba desencadeando crise, ele acaba tendo mais doenças respiratórias com mais facilidade, principalmente pela alta exposição.
As pessoas mais vulneráveis que podem sofrer com a baixa umidade.
As pessoas mais vulneráveis, na maioria das vezes, costumam ser os extremos. Na maioria das vezes, as crianças e os idosos. Isso de um modo geral, né? Porque a imunidade ela já não está mais tão competente assim. A criança, porque ainda não desenvolveu imunidade, e o idoso, porque às vezes a imunidade já não é mais tão competente. O idoso também pela questão da própria desidratação que o idoso, ele às vezes acaba tendo pela baixa ingesta de líquido, ele bebe pouca água e acaba tendo mais facilidade de pegar determinadas doenças também.
E quanto aos cuidados, tratamento, como as pessoas devem reagir diante das alergias?
Assim, uma receita caseira é a gente tentar fazer o que a gente chama de medida de controle ambiental, como, por exemplo, evitar varrer ou espanar, tapete, carpete, cortina, aquelas cortinas de pano, né? Almofadão, bicho de pelúcia, sempre manter tudo muito bem limpo, tentar manter o ambiente arejado e beber bastante líquido para poder hidratar o organismo da gente. Beber pelo menos aí para um adulto, idealmente, no mínimo 2 litros de água por dia.
Algo que tem chamado a atenção é com relação às queimadas e de qual forma a fumaça pode prejudicar o sistema respiratório, também pode prejudicar, provocando alergias.
Muito bem colocado, Marconi. Aqui na nossa região, agora a gente está entrando num período mais seco, né? E então a gente vê que a vegetação ela já começa a ficar um pouco mais seca, o que pega fogo com mais facilidade mesmo. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a fumaça, além das substâncias tóxicas que ela libera, que a gente sabe que realmente a fumaça ela libera bastante substância tóxica para o organismo, a gente também tem a ação irritante da fumaça. Qualquer tipo de fumaça, mesmo para a pessoa que ela não tem alergia, para a pessoa que não tem problema respiratório, qualquer tipo de fumaça já atua como um irritante da mucosa. Ela realmente ela maltrata muito. Mas para quem é alérgico, então realmente é muito pior. Isso vai desencadear a crise com muito mais facilidade.
Doutor Guilherme, neste período as pessoas utilizam ventiladores, ar-condicionados e também climatizadores. Quais os cuidados que as pessoas devem ter com relação aos acessos? Ambientes fechados, ambientes com mofo, poeira, isso também pode prejudicar e provocar alergias?
Então, são formas que a gente tem de diminuir um pouco a sensação térmica, né? Diminuir um pouco o calor que a gente tem passado, mas cada um tem suas vantagens e desvantagens. Assim, por incrível que pareça, o ventilador ele acaba sendo às vezes até pior do que o ar-condicionado, por exemplo, porque o ventilador ele leva a poeira, ele leva o ácaro para cima da pessoa, entendeu? Ele dispersa a poeira, o ácaro no ambiente, entendeu? Então acaba sendo um pouco mais prejudicial, né? Já o ar-condicionado, por exemplo, o ar-condicionado ele dá uma sensação térmica melhor, mas ele geralmente ele tem a tendência de ressecar muito o ambiente. Então a umidade relativa do ar naquele ambiente acaba ficando um pouco mais baixa e o ar fica muito mais seco. Todos eles, o ar, o ventilador, o climatizador, assim, de um modo geral, a gente tem que tentar realmente mantê-los sempre muito bem limpos. A gente tem que manter os aparelhos bastante higienizado direitinho, limpar sempre, que é para poder evitar com que eles fiquem realmente com bolor, com mofo, e nos trazer o benefício que eles têm que trazer sem trazer nenhum prejuízo.
Qual a importância do acompanhamento médico, desde as consultas, exames, os pacientes utilizarem remédios para ter um controle sobre as alergias e o aparelho respiratório? Muita gente usa métodos caseiros, mas o que realmente importa com relação a esta situação?
É sempre importante que a pessoa procure o seu médico de confiança, que é para justamente fazer uma avaliação, entendeu? Investigar como é que está essa parte respiratória, como é que está essa alergia, justamente para poder saber se isso daí realmente é uma rinite, se isso já está virando uma asma, alguma coisa que possa vir a ser mais crônica, que possa vir a piorar o paciente. O tratamento ele tem que ser feito justamente visando o controle desse paciente, né? Para que o paciente ele não tenha mais crise, para que o paciente ele tenha uma vida normal. Então, ele deve ser feito preventivamente, não esperar o paciente ter a crise para depois procurar o médico. Aí realmente, no caso, por exemplo, da asma, toda vez que o paciente entra em crise de falta de ar, aquilo ali é um sofrimento pulmonar que, se a pessoa realmente ficar tratando da forma errada, cada vez a crise costuma ser um pouco pior, e isso, com o passar do tempo, pode ir fazendo um remodelamento brônquico. O paciente ele começa a ter um problema já irreversível. Então o paciente ele tem que tratar preventivamente para que ele não tenha mais as crises, para que ele leve uma vida normal.
Quais os sinais que o paciente apresenta quando tem uma alergia e está diante de uma vulnerabilidade?
Pensando nas alergias respiratórias, a gente primeiro costuma ter os sinais de rinite, né? Que são muito facilmente confundíveis com como se fosse um resfriado comum. São os espirros, a coriza, né? Que é o nariz escorrendo, a coceira, que essa coceira geralmente é no nariz, mas pode ser nas regiões em anexo também, tipo olho, ouvido, a garganta, céu da boca, sentir uma sensação de coceira, a obstrução nasal, o nariz vai entupir com muita facilidade. Pensando já na parte respiratória baixa, aí a pessoa começa a apresentar os sintomas de desconforto respiratório baixo, tipo uma sensação como se fosse um aperto no peito, parece que o ar realmente não passa com facilidade, dá uma falta de ar. A tosse, no caso de asma, na maioria das vezes costuma ser improdutiva, seca, né? E às vezes a gente escuta até o sibilo, que é aquele piadinho, aquele miado de gato no peito.